Então, vamos retomar. O DPM 37.025, os próximos dois eu vou falar. Tá? A gente vai discutir aqui, que é mais, eficaz, digamos assim. Então. Já estão vendo aí o meu... No slide, já? Obrigado. Então, pessoal, 7.5, registros técnicos. O que, que diz a norma, né? Deve assegurar que os registros contenham os resultados, o relatório, as informações suficientes para a identificação dos fatores que afetam o resultado. E ali embaixo, né? Bem como para possibilitar que a atividade de laboratório seja repetida em condições o mais próximo possível das condições originais. Gente, registros técnicos, a gente está avaliando o tempo todo. É, não é um momento, agora eu vou avaliar registros técnicos. É, não, porque tudo que a gente avalia durante a auditoria, fora a parte que é para atender ao sistema de gestão, um tratamento de não conformidade, uma análise crítica de gestão, tudo, o resto é registro técnico. Relatório de ensaio, dados de campo, certificado de calibração, tudo é registro técnico. Então, a gente está o tempo todo avaliando. O que, que a gente foca nesse processo, pessoal? Sobretudo na parte do ensaio, tá? Ou calibração, ou amostragem. Se tem, nos registros contém todas as informações, caso seja necessário repetir aquele ensaio. Eu tenho tudo para poder repetir o mais próximo das condições originais possível. Eu sei qual foi o lote do reagente, qual foi o equipamento utilizado, ou eu não preciso daqui a pouco ter um por um dos equipamentos, mas eu tenho lá uma lista com equipamentos que tem critério de aceitação, foi um deles. É, quem fez, quando fez, qual era a condição ambiental, tudo que poderia afetar, a gente não sabe a priori o que pode afetar. Então, a gente tem que perceber, por exemplo, estava esses dias fazendo uma auditoria interna e nos registros de anotação do ensaio, tá, a norma utilizada determinava que a amostra deveria ficar em estufa por no máximo 2 horas, até atingir o ponto lá de amolecimento, tá? A norma era bem clara, é bem clara, bem ter, por no máximo 2 horas. Aí eu perguntei, como é que vocês sabem que essa amostra não passou de 2 horas? Ah, a gente olha no relógio. Sim, mas onde é que está registrada a hora que ela entrou na estufa? Aí a pessoa se deu conta, realmente, eu não sei. Posso me perder, pode acontecer, toco um telefone, vou um negócio aqui e eu me perco. Então era um registro que não estava, aí era uma clássica 751, eu não tinha como garantir a condição original. Quanto tempo ela ficou na estufa? Eu não tinha como garantir que horas ela entrou e que horas eu tirei, porque se passasse de 2 horas, invalidaria o resultado, né? Porque a amostra estava contaminada, eu não lembro qual era agora a explicação, certo? Então era uma informação sine qua non para o processo seguir corretamente. Tá, então, vocês vão estar avaliando isso o tempo todo. Registros técnicos são avaliados o tempo todo. E, claro, né, os registros têm que identificar quando que foi feito, quem que fez. Não cada númerozinho que coloca na folha, cada um tem que rubricar do lado, não, mas se é uma pessoa inteira, quem é que fez todos os registros aqui? Agora, se for feito numa mesma ficha, quer seja digital, quer seja manual, por pessoas diferentes, aí eu tenho que conseguir identificar quem fez o quê. Por que que é importante? Porque quem confere também. Ah, mas Rafael, não tem que ir no laboratório de uma pessoa só? Tem, mas aí isso é diferente. Aí todos os registros são feitos pela mesma pessoa, aí já é intrínseco ao sistema, né? E durante a avaliação, gente, quando a gente está auditando mesmo, né, acompanhando o testemunho, a gente tem que verificar aquela frase embaixo ali do slide, né? As observações, os dados, os cálculos têm que ser registrados assim que eles são feitos. Então, eu fiz uma leitura no instrumento e registro, eu não deixo aqui. Uma vez eu estava auditando e a pessoa tinha que fazer 3 ou 4 leituras em balança, ela fez as 3 ou 4 e depois foi lá anotar. Eu estava anotando, Quando eu percebi isso, eu resolvi pegar e anotar. Cada leitura eu levo ali e anotava o valor da massa que tinha dado. Tá? Não foi surpresa para mim que uma das massas a pessoa escreveu errado no papel. Um errinho bobo, mas é que escreveram quatro leituras em sequência que levavam 5 minutos. Para quê? Tá? A gente não vai confiar na memória. Tá? Então, os registros técnicos a gente está o tempo todo auditando. Passo para vocês a palavra a respeito de avaliação de registros técnicos. Alguma dúvida, algum comentário, alguma situação que já viveu? Se não. Tranquilo também, Daniel?
Não, tranquilo.
Beleza. E a parte. Ah, não, desculpa, faltou
Deixa
esse.
só uma dúvida. A parte de registro técnico, ali, obrigatoriamente, ele precisa ser, por exemplo, estou realizando um ensaio aqui, ele tem que ser o documento físico, ou ele pode ser uma coisa digital também?
Laboratório que não tem papel nenhum, nenhum, nenhum. Tranquilo. Só que eu tenho que garantir essas mesmas coisas para o documento digital. E em relação a isso aqui também, faltou esse slide, eu tinha me esquecido, sobre emenda. O que é uma emenda, né? É quando eu altero um registro. Eu faço exemplo com a mão, que é para. Vale. Eu tenho que reter, eu tenho que ter como ver o que eu fiz antes, eu vou dizer quando que foi feito, quem alterou e qual o valor ou a informação que foi alterada. Isso vale para o registro meio eletrônico também. Ah, por exemplo. Se eu uso uma planilha de Excel, um exemplo bem bom, em rede, com login, ele cria lá, não sei se vocês conhecem, uma alteração, controle de alterações. Ele não fica mostrando, mas quando eu pedir, ele me dá um histórico de tudo que mudou, garante tudo isso aqui. Quem fez login, que dia que era, qual o valor que tinha antes, qual é o valor novo. É possível, aí os sistemas informatizados todos garantem isso. Né? Uma
Sim.
vez eu tinha muitos anos, uns 15 anos, nos primeiros que eu implantei, eles tinham. Um sistema desenvolvido por eles mesmos, isso já era anterior também, só não precisava data, mas eles já tinham. Quando eles, era um sistema deles, um sistema bem arcaico, assim, bem uma linguagem que eu não sei dizer, mas bem simples, assim, tá? Mas quando eles davam salvar, eles até podiam voltar naquela no quadrinho anterior para escrever outra coisa, para digitar outro valor. Mas no que eles salvavam e eles clicavam no campo, digamos, na célula que era para ser alterada, automaticamente embaixo do painel, assim, do registro, abria uma aba que já dizia, o Rafael clicou aqui às 9h19 da manhã do dia 9 do 12 e o valor que tinha aqui era 15. Já cria. Não tem nem como tirar aquilo, era bloqueado. Então, era uma forma de garantir a alteração no registro. Estou falando de 15 anos, né? Então, os softwares de hoje todos fazem isso. Então, por isso que a gente brinca que não existe lápis em laboratório, né? Fala, Daniel.
Sim.
Não
Não,
tenho comentário.
era só essa dúvida mesmo.
Joia. Isso aqui a gente já está fazendo. Resolvi fazer com vocês diferente. Incerteza. Essa é a minha outra paixão da 17.025. A Angela conhece bem. Tá? Por que paixão? Porque. Deixa eu ver se eu estou gravando, acho que eu estou, né? Tô. Quando a gente avalia a incerteza de um método, a gente disseca aquele método, a gente vai a fundo no método, entende tudo o que afeta. E se a gente entender o que afeta, a gente sabe controlar tudo, né? Os riscos, mas fecha parênteses. O que que a gente tem que avaliar na incerteza? Primeiro, a gente tem que conhecer esse sistema, cálculo de incerteza para poder avaliar. Tá? Eu não sei o nível de conhecimento que tem, Daniel, de incerteza. Ângela, eu sei. Para a gente poder avaliar,
É
fala,
bem
Daniel.
pouco, né, nessa área. É bem pouco nessa área.
É importante para fazer uma avaliação dessas ter o conhecimento sobre incerteza, tá? Ter como é que faz o cálculo. A gente não tem aqui espaço para isso, tá? Mas o que que a gente avalia em incerteza? A gente avalia se a metodologia utilizada pelo laboratório é adequada, e aí tem lá a metodologia para cálculo de incerteza que é o GAN ou o Euraqen, depende do método, tá? Ou algum se for um ensaio microbiológico, tem a do Imetro, a metodologia do Imetro, se for um ensaio, se for amostragem, tem a metodologia da. Nordeste, então a gente tem que conhecer as áreas que está atuando. E aí a gente vai focar justamente se o laboratório está levantando adequadamente, né, as fontes de incerteza, está avaliando a incerteza conforme a metodologia apropriada. É isso que a gente faz. Eventualmente, quando tem as planilhas, né, a gente verifica se os cálculos estão corretos. sei se tu tem esse conhecimento, em alguns momentos na planilha de despesa pode ter uma derivada. A gente tem que ver se a derivada está bem feita. Né? É uma variação daí de uma parte técnica, eu quero ver se o laboratório levou em consideração a metodologia adequada para o seu método, e eventualmente se dá tempo a gente, pô, o que que eu faço, tá? Eu avalio as fontes, eu dou uma olhada, é que eu falo, eu dou curso de incerteza, né? Eu não domino o assunto, mas eu dou curso de incerteza, então, para mim, a planilha MIC conversa comigo, tanto que a gente faz, cada curso, assim, a gente faz umas 10, 15 planilhas com o grupo, então, ela meio que me chama atenção, aquilo que a gente faz toda hora, a gente chama atenção, né? Então, eu já vejo se tem algum valor ali que está estranho, já me chama a atenção. Vocês, cada um na sua área, sabe o que eu estou falando, né? Chama o que não parece. Aí, se o valor da incerteza final com os valores de entrada não está batendo, e eu tenho tempo, bom, aí eu vou no cálculo, vou ver se tem. De vez em quando tem um equívocozinho, alguma coisa de até na planilha. Tá? Mas às vezes a coisa está meio corrida, vamos ser honestos, tem muita planilha, muito método. A gente vê os valores de entrada, vê que o resultado final tá coerente com os valores de entrada, porque já tem noção. Gente, eu já fiz mais de 1.000 planilhas de incerteza, tá? Fácil, ao longo desses anos todos. Uma vez eu fiz o cálculo, já estava em 990, já faz alguns anos. Tá? Então a gente meio que tem uma noção do valor que vai dar. Já tem uma. Mas. Mesmo não tendo essa experiência, a gente avalia o método de incerteza de métodos que a gente conhece. Então, a gente tem noção. Tu vai avaliar métodos que tu tá trabalhando, que tu tem, a Ângela também. A gente tem uma noção do que é uma incerteza, mas a gente tem que avaliar, tá? E pega a validação da planilha, pelo menos de uma vez, se ela tá validada, né? Se os cálculos estão devidamente testados pelo laboratório. Isso é muito importante. Tá, isso entra no 7.11 que a gente vai ver também, tá, que é análise, que é a gestão de dados. Tá? Então, a incerteza a gente avalia dessa forma, a gente avalia a metodologia empregada pelo laboratório, a coerência dos dados de entrada e a coerência dos dados de saída. Aí, eventualmente, se necessita, vai nos cálculos da planilha propriamente dita. Aqui eu tenho, então, para vocês terem como fonte, né, de consulta, alguns slides que mostram o que avaliar na incerteza. Né? Então, análise crítica dos dados, as fontes, os cálculos, os divisores, os coeficientes, todos aqueles dados que a gente tem que, eu já fui falando para vocês isso, né? Que a gente tem que avaliar. E nos próximos slides, tá? Eu não entro nesse detalhe, no curso aqui, tá? É só um compilado para quem conhece incerteza, para quem já tem conhecimento em incerteza, tá? É uma forma de vocês, de quem já tem esse conhecimento e tal, lembrar como é que funciona o cálculo de incerteza, tá? Então, esse é um material, eu no começo eu botava até ele extra, tá, eu botava esses slides, tipo, ah, tá aqui, ó, se quiser ler, lê. Eu botei aqui nesse momento que é para ficar organizado, né, é para ficar na sequência. Ah, falei de incerteza, tá aqui o material de incerteza, se vocês quiserem, tá? É só para explicar por que eu não vou passar aqui para vocês agora. Era um material extra, certo? Porque não tem como a gente fazer, para quem não conhece incerteza, aqui é um, lembrar o que que é, né, a planilha, como é que se dá os cálculos, eu não tenho... A gente não tem, isso aí é um curso de 2 a 3 dias, só para incerteza. Tá? Então, só para passar aqui. Certo? Vou esperar a Ângela voltar. Ela deve ter ficado sem sinal.
Bom. Só voltando, o 77 tem que ter um procedimento, tem que ter um monitoramento, eu esqueci de voltar a gravar. Continuando.
Tá, uma coisa que me chamou a atenção aqui, na forma que está escrito o 772, que ele fala, então, né, que o laboratório deve monitorar seu desempenho por meio de comparação com resultados de outros laboratórios, quando disponível e apropriado. Então, ah, ele deixa uma brecha aqui, então, é. Se eu não tiver, não preciso fazer?
Isso, não, aí tem a NIST-DICLA 26. A NIST-DICLA 26 é o documento que determina a obrigatoriedade de participação em proficiência. E lá na NIST-DICLA tem lá a mesma coisa do certificado de calibração, mas depois da rastreabilidade tem os níveis. Olha, às vezes não tem, tem muito caso de cliente meu, trabalho, ou de auditoria, que não tem interlaboratorial disponível no mercado. Aí vamos para as categorias, aí faz um sistema bilateral. O que é um bilateral? É uma comparação direta com outro laboratório. Mas não tem outro laboratório, bom, aí faz um padrão, e aí vai descendo.
Tá. Entendeu? É a 26, tu falou, né?
Dica 26, é.
Tá, só botar aqui uma colinha. Tá, então não é tão assim quanto disponível. Tu tem que ir vendo os níveis, né, de... Mas, de alguma forma, tu tem que fazer essa comparação.
De linha. É a primeira coisa, interlaboratorial.
Tá.
Proficiência. Aí, não tendo no mercado disponível, ou mesmo fora do Brasil, mas com custo acessível, aí tu tem que fazer. Às vezes, por exemplo, tem muita área na área química que tem empresas do mundo, Estados Unidos, tem vários clientes que utilizam, eles compram a participação, eles compram como se fosse um padrão, né? Essa empresa manda de fora, aí a gente faz a leitura do padrão sem saber o resultado e dá para eles o resultado. Se acertou, está proficiente. É um interlaboratorial.
Ah, tá.
Tem um site que é o... A gente já cita esse site que é o... Como é? Não, esqueci o nome do site agora. Que é tipo Google dos interlaboratórios do mundo. É, uhum. Daqui a pouco me ocorre o nome. Eu uso toda hora ele, agora me deu um branco. Mas tem que procurar ali também, se não tem disponível.
É. Ah, entendi.
Esqueci o nome completamente do site, mas eu tenho ele aqui. Não. Na NIST Dicla cita o site, que é o site que eles são os acreditados, né? Uhum. No mundo daí, não é só no Brasil.
Tá, e isso é aceito daí aqui. Daí isso EPTIS, é aceito pelo método.
Sim, sim. É, EPTIS, Schema Proficient Tests. Não sei o que, EPTIS, EPTIS.
Tá.
É, EPTIS.ban. E não tendo ali, bom, já começa que não tem interlaboratorial à disposição. Aí vai para a segunda parte, que é bilateral, né?
Uhum.
Mas e aí, o que mais? Internamente, vocês sentiram a diferença da norma, né, no 771 e 772? Qual é a diferença entre esses dois?
Eu vou voltar aqui.
Que um é mais interno e o outro é externo?
Totalmente. O primeiro são controles de garantia da validade internos e o segundo é se comparar com o outro laboratório. Os dois são obrigatórios.
Tá.
Nossa,
mas como é que a gente cobra o 771, pessoal? Em função do ensaio, em função do escopo, porque nem tudo ali é aplicável a todos. Eu, por exemplo, estava esses dias num laboratório que só precisão intermediária e interlaboratorial era aplicável, o resto não tinha sentido fazer para aqueles ensaios. Pronto, estava justificado tecnicamente. Então, a gente não pode também obrigar a ter todos.
Sim.
O que mais que a gente tem que avaliar, pessoal? 773, o que ele fala lá?
Só voltando um pouquinho no 772, aquela frequência dos ensaios de proficiência, né? Tem que ter nos últimos 2 anos, tem que ter resultado satisfatório e tal. Isso não tem aqui, mas vai ter na norma do IMETRO, é isso?
Ridícula.
Tá.
O 77.3 aqui é questão de avaliação de riscos, né?
Tendência de risco. Exato. Tá, a gente tem que avaliar os dados.
Sim.
Fala, Daniel, desculpa.
Ah, é que tem que daí compor lá o processo de riscos e oportunidades do laboratório, caso isso possa ocorrer, né?
É, tem que avaliar a tendência, avaliar os dados. E para isso fica intrínseco uma informação. Tem que ter critério de avaliação para os internos também. Aí eu faço intralaboratorial, tá? Mas qual é o resultado? Qual é o desvio padrão máximo ideal? Eu uso o catacontrole, tá? Mas quais são os limites ideais? Eu tenho que definir. Né? Senão, como é que eu vou avaliar? Certo? E o 77 é o coração da confiança, né?
Veja, o 7.2, ele mostra que o laboratório está pronto para fazer o ensaio. O 7.7, ele prova que o laboratório mantém aquela condição inicial. Ele se mantém válido o resultado. Então, eles meio que se combinam os dois, né? Muito do que é feito no 7.7 vale para o 7.2, vale para a confirmação. Muitas das ferramentas ali, a gente usa para confirmar o método e a gente começa a garantir a validade, mantém o histórico.
Um requisito puxa o outro, né?
Não tem... Isso, não, eles estão interligados totalmente. Digamos, o 7.2 é o start do 7.7. Uhum. É a primeira rodada do 7.7, tá? É bem normal a gente ter um procedimento que fala sobre validação e garantia da validade. Porque, né, faz a sequência.
Sim, sim.
Alguma dúvida? Bom, o próximo requisito também não vai ser feito com exercício, porque é o requisito mais cara-crachá da norma. Já era assim na norma passada. Por que cara-crachá? Como é que a gente avalia o 7.8, gente? A gente avalia, pega um relatório de ensaio, pega um certificado de calibração, um relatório de amostragem, e vê se ele atende item a item do que a norma pede. É um checklist.
Sim.
É um checklist, literalmente é um checklist. Então, o que eu vou passar para vocês é dar um tempinho para vocês com calma agora, não é para discutir, mas é para ver. Talvez não tenham tido tempo, nunca tenham feito isso, lido todas as letrinhas do 7.8, para ver se alguma delas vocês não entenderam o que eu busco, que informação é essa, o que quer dizer isso. Pode ser? Faça uma leitura para ver se, eu não entendi o que é o 7.8 letra F, 7.8.2, então só mais nesse sentido, tá? É mais um... Vamos tirar dúvidas. Porque esse requisito a gente pega o certificado, pega a norma e vê se tem tudo.
O DOC CEGECRE 093. Olha o título dele. Que ela tá aí.
93.
É só baixar no site.
Tá.
Tá? Ele dá diretrizes para intervalo, mas não obriga, nada diz mais ou menos. Na verdade, ele coloca a situação seguinte: como é que avalia mais ou menos esse intervalo? Tá? Depende de cada caso, ele não diz qual é o intervalo. Mas ajuda sim a entender isso.
Tá. Mas então não é obrigado a pôr, a não ser que o cliente tenha solicitado.
Não, é proibido colocar, a menos que tenha solicitado.
Ah, é. Ah, é o contrário, é proibido colocar. Tá. Tá, e pelo menos eu fiquei com dúvida na diferença de aqui, do 786 e o 787.
Vamos lá. Tá. Declaração de conformidade, Ângela, aquilo que a gente falou ontem, eu vou dar qualitativamente, ó, com base nos resultados dessa água potável, essa é a declaração de conformidade. Tá. Relato de interpretação é quando também há um acordo e a pessoa diz, olha, essa água possivelmente está contaminada, por isso, não é uma declaração, é uma opinião técnica, que às vezes o cliente pede também, tá? Então, essa é a diferença, quando eu declaro opinião, interpretação, certo? Eu vou dizer por que que eu estou fazendo isso, às vezes alguns clientes querem, tá? É quase que uma consultoria no certificado, no relatório, e a declaração de conformidade é o resultado declarado. Essa água é potável segundo a portaria FEPATAL.
É mais cada crachá, tu pega uma referência e compara com o teu resultado.
É qualitativo e tu declara, o outro tu opina.
Tu faz uma interpretação. É. Tá, entendi. Tá, em ambas as situações, isso só acontece quando for solicitado pelo cliente.
Sim.
E provavelmente até se cobre por isso separado, né?
Sim.
Tá, entendi. E os demais itens é bem como tu disse, né? Meio cada crachá, tu tem que pegar lá o relatório e ir batendo, né? Não.
Tá.
Não tem, e é muito detalhezinho, né? Pelo amor de Deus, credo. Tá, eu quero saber se tu olha só de cabeça ou tu consulta a norma lá para ver.
Alguns sim, alguns a gente já vê de cara, mas eu consulto, claro. Ah, não tem essa. Para que eu não vou.
Não tem como, né?
É, não tem como, é muita coisa, né? Muito detalhe.
É um robô também.
Perceberam que tem uns que tem quando aplicável e tal. Às vezes eu sinto falta e eu vou olhar ali, é quando aplicável. Então deixa eu só fazer uma discussão técnica. Por que não tem a informação da condição ambiental? Não, porque não faz a menor diferença para a gente ensaiar, tá? Beleza. Ponto. Entendeu? Não, é possível. Alguns a gente está acostumado a ver de cara já. Aquela primeira geral, faltou isso aqui, faltou isso aqui, faltou isso aqui. Mas não é assim, né? Não tem pra quê, né? Pra que que eu vou usar esse negócio que tá escrito?
Claro.
Você nem no telefone mais de cabeça. Alguma mais dúvida?
Não? Pra mim era só isso.
A minha ideia, pessoal, Ângela, quando tu não estava, o Daniel comentou que ele às 11h30 tem uma reunião. Então, em vez da gente fazer intervalo, a gente vai até ali para.
Tá,
porque faltam três itens para terminar amanhã, que é o reclamações, trabalho não conforme e gestão de dados e informação. A minha sugestão, então, é que vocês analisem os dois em conjunto, reclamações e trabalhos não conformes, e a gente discute e depois faz o gestão de dados e informação. Pode ser?
Pode.
Pode ser.
Até amanhã, beleza. Deixa eu abrir a sala. Está aberto. Como é que a gente avalia as reclamações?
Uma primeira dúvida, que aqui no 791, ele fala processo documentado, ele não fala procedimento. É a mesma coisa?
Exatamente, o processo documentado pode ser um formulário de pesquisa.
Ah, tá. Entendi. Não necessariamente eu tenho que ter um procedimento descrevendo como eu vou tratar reclamações. Eu tenho que ter lá uma forma de registrar isso.
Isso. É isso? Às vezes tem um procedimento para facilitar o entendimento, né? Mas o cliente vai fazer a reclamação e não quer saber do procedimento, ele quer saber como é que ele faz para reclamar, né? Tá. Isso é uma dúvida bem, bem forte, assim. Processo documentado não necessariamente é procedimento. É algo que esteja documentado.
Tá.
Pode ter. Eu gosto de fazer para o pessoal que trabalha com a reclamação saber o que tem que fazer com a reclamação.
Eu acho que até é recomendado, mas né, vamos supor, se tu estiver auditando uma empresa que ela não tenha, tu não pode dar não conformidade.
Não. Ela tem lá, olha, entra no site, tem lá o link no site, reclamações, reclame aqui, é um processo documentado.
Tá, entendi.
Um processo de saque, né? Fala.
Perfeito. Exatamente, resumisse bem, o saque. O cachorro tá bravo aí. Aí, matou a Ângela.
Esses meus cachorros aqui. Tá, um outro ponto que me chamou a atenção aqui, depois até a gente reviu, que tu tem que, sempre que possível, né, tá dando feedback pro teu reclamante, né? Então, desde acusar o recebimento, o andamento das ações e a conclusão, então sempre essa coisa de transparência lá com o teu reclamante, né? Só que ele fala só que ele põe lá sempre que possível, né? Daí isso aí já deixa meio... Não é obrigatório.
Não é. Cuidado, né? Quando que não seria possível? Só tem uma opção. Quando a reclamação é anônima.
Ah, é verdade.
Vem uma reclamação anônima, sem identificação, não tem o que fazer.
Aham.
O resto, das vezes, é possível, né?
Entendi.
Ou não sei quem é o cliente, né? E se ela for pertinente, né, gente? Se tanto eu estava num cliente e a reclamação que tinha aqui na sala de espera não tinha cafezinho. Por favor. Tá?
Outro aí tem que colocar um procede lá, né?
É, não, exato. O outro tinha, era a mesma. É que era um laboratório que recebe muito por motoboy. Aí a senha do Wi-Fi não estava disponível para esse cara usar. Por favor, né?
Essas reclamações seria questão das atividades, então, por completo ali, do laboratório?
De laboratório, né, que tem a ver com o escopo. Claro que a gente acaba tratando a maioria, né, atrasou, mas tudo bem, mas a norma foca na atividade de laboratório. O resultado estava errado, estava questionado, o certificado veio com informação equivocada, isso tem a ver.
Sim.
Às vezes o prazo, porque o prazo foi acordado. Né?
Mas mesmo quando não é procedente, daí tu tem que dar um retorno? Pegando esse exemplo teu aí do cafezinho, tu tem que dar um retorno pro cara ou simplesmente tu fica frio e não trata?
Isso é um comercial, mas pela norma isso não afeta o resultado, não tem a ver.
Tá.
É questão comercial, daí é simpatia.
Aham. Tá, um outro ponto que eu achei importante aqui no 796, né, que as pessoas que estão envolvidas diretamente com o desvio que foi identificado, elas não devem participar ali da análise crítica, enfim, da...
Exato. É difícil
da
da solução dada, né? Elas vão... elas não devem participar. Tem que ser... passado para o cliente quando for aplicável, e essa relato, essa situação teria que ser por alguém que não está envolvido diretamente. Por quê? Porque para a pessoa ter uma análise crítica mesmo imparcial.
Só que às vezes tu não escapa de ter que conversar com as pessoas até para investigar a causa, por que aconteceu, né?
É difícil isso. Isso é uma cláusula da norma que ficou meio assim, tá, e aí, como é que faz? Uma pessoa só... Aí tem lá, pode ser por pessoa externa, tá? Mas eu vou ter que contratar alguém.
Sim.
Então, isso para mim, na minha opinião, foi um pouco tiro no pé, porque acaba que as reclamações são meio que tratadas em off.
Sim. Aham.
A gente sabe que isso acontece, infelizmente. A gente não tem como comprovar. A menos que venha uma pesquisa de satisfação, esteja lá registrada alguma coisa, o laboratório, ele pode, infelizmente, tratar em off.
Tu sabe que...
É manipulável, né?
É, infelizmente, é.
Tu sabe que, só fazendo uma comparação com a 14 mil, tem um item lá que fala de... É como se fosse a mesma coisa aqui de reclamação, assim, só que é da comunidade, né? Ou de qualquer outra parte envolvida nas questões ambientais. E também, pessoal, sempre, teve alguma reclamação da comunidade, sei lá, no último ano? Não, 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 não. E daí tu fica sem conseguir até auditar a sistemática da empresa. Daí, sabe como é que eu costumo fazer? Eu gero uma reclamação antes.
A pergunta é hipotética.
Exato. Então, assim, eu sei que eu vou auditar tal empresa e tal período, eu vou lá, no principalmente quando tem canais de comunicação pela página da empresa e tal, eu gero ali, às vezes não é nem reclamação, às vezes é uma consulta para tirar uma dúvida, gostaria de saber como é que é a coleta seletiva da empresa, sei lá, qualquer coisa, né? Só para ter essa manifestação. Daí, quando tu chega para auditar, teve alguma no último período? Não, não teve. Não, teve sim, eu fiz uma em tal data e até hoje não recebi retorno, alguma coisa assim, né?
mas tu faz parte da auditoria, né?
É. Porque senão tu fica muito vulnerável nisso que tu disse, né? Porque os caras podem omitir alguma informação e tu não tem como identificar, né? Não tem como afirmar.
A norma anterior, 2005, ela diz assim, todas as reclamações devem ser registradas. Depois avaliar, toda e qualquer. E registrar. É o que o cara fala, tem que abrir um trabalho no cara que não tem cafezinho. Pô, o que o cafezinho tem a ver com o laboratório?
Sim.
Aí que a coisa sumia. Sabe? Aí criou essa, mas nem todos, tá? Eu vejo muito sim que tem tratamento e às vezes gera muitas vezes é ligado ao relatório, e aí então tu tem um relatório revisado, aí pô, mas por que revisou não? Porque gerou uma reclamação, cadê o registro da reclamação?
Boa!
Foi até um ponto que eu e a Ângela até comentou, quando é uma falha desse jeito, o próprio laboratório já consegue tratar, né? E não precisa passar para alguém ali de análise crítica rápida, tipo, algum imparcial ali, para já corrigir esse problema e já responder o cliente. Né?
Até porque isso não afetou o resultado, entende? Uhum.
Mas quando o cliente formaliza essa reclamação, mesmo sendo coisa simples de resolver, tu tem que tratar, né?
Tem que dar um retorno, nem que seja assim, obrigado, a gente vai pensar nisso e esquece. Vou pensar em botar cafezinho na recepção. Não colocarei. É bom chegar numa recepção de um laboratório e ter uma maquininha de expresso ali, é ótimo, também quero. Já estou no quarto café do dia, já até acabou o café. E o 9, e o 10?
Tá, eu falei do 9, agora tu fala do 10.
Então, a gente tem que buscar o procedimento, né? Que o laboratório tem que ter um procedimento para fazer essa implementação, essas tratativas de trabalhos não conformes. E deve ser registrado as ações tomadas para ser corrigido esses problemas que são levantados. Pelo meu entendimento aqui, seria passado por toda a parte gestora ali, né, da empresa, para estar verificando se teria, né, uma, como posso dizer, a importância, né, dessa não conformidade.
Trabalho não conforme e não conformidade, a diferença é clara? Para você?
Não entendi, desculpa.
Trabalho não conforme, se eu me entendi, ele se refere a trabalho não conforme. Depois a gente vai ver lá 8 ou 7 que se refere a não conformidade também. A diferença é clara?
Para mim, não.
Então, tá, a 17, o que é o trabalho não conforme? O trabalho não conforme é uma não conformidade, todo trabalho não conforme é uma não conformidade. Tá? Que afeta o resultado, tem potencial de afetar o resultado, o produto ou do serviço. Então, trabalho não conforme. Vejo que a norma nesse item ela se preocupa com os trabalhos não conformes. Depois, lá no 8.7, que a gente vai ver amanhã, vai falar das, não conformes, das ações corretivas, que daí pode ser para trabalho não conforme ou não conformidade. Então, trabalho não conforme tem a ver com afetar o produto ou o serviço. Então, por exemplo, uma linha de produção, essa xicrinha era para ter 2 centímetros a mais, ela saiu mais curtinha, trabalho não conforme. Ah, perdi o prazo de calibração, não afetou, não, prazo de calibração pode afetar, né? Um documento não tinha lá assinatura, é uma não conformidade, não tem requisito de norma. Tá? Então, essa é só. Todo trabalho não conforme, por origem, é uma não conformidade, é não atendimento a requisito. Mas o trabalho não conforme é o resultado, é o trabalho do laboratório que foi afetado. Só é bobagem, mas só para. A gente acaba tratando tudo como não conformidade. Essa é a real.
Eu posso ter um método só para tratar.
Exato. Às vezes a gente teve uma vez um auditor que achei até interessante, um cliente meu, que tá, mas vocês não dizem se é trabalho não conforme ou não, só dizem se é não conformidade. Aí eu criei um campo lá no formulário que dizia, isso gerou um trabalho não conforme, essa não conformidade gerou ou não? Se gerou, qual foi a ação tomada em relação ao resultado? Bem interessante. Aí, sabe, eu já até achei uma discussão super válida, assim, a não conformidade que esse auditor deu. Sim. Fazendo essa análise diferenciada, sabe? Porque para mim tudo é a mesma, né? A gente acaba tratando tudo igual, né?
Sim. Tá. É, mas faz sentido, né? Que está mais focado diretamente, até que daqui a pouco você tem que ter uma atenção maior, do que daqui a pouco há uma ata de reunião de análise crítica que, sei lá, esquecendo de registrar alguma coisa, isso aí não vai afetar diretamente. Então, isso é uma não conformidade e não um trabalho não conforme. Entendi agora.
Até porque a 9.000, eu peguei aqui a 9.000, que são os termos, só fala em não conformidade, não fala em trabalho.
Tá? Exatamente.
Então, fala depois ali em defeito, né? Defeito é uma não conformidade relacionada ao uso pretendido do resultado. Tá? Não fala em trabalho não conforme. 1725 é um trabalho não conforme. Tá? Beleza. Alguma dúvida que ficou? Uma coisa importante que a gente tem que avaliar, pessoal, no 7.10, é se o laboratório analisou o impacto desse trabalho não conforme.
Isso, até sublinhei isso, né? Análise do impacto em resultados anteriores. Tá, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Vamos supor, né, num laboratório de ensaios, eu identifiquei lá, sei lá, um erro grande no equipamento que eu estou utilizando, em dezembro, só que esse equipamento eu estou usando ele desde agosto, então daí eu tenho que fazer essa análise de impacto de agosto para cá, desde que eu comecei a usar aquele equipamento, isso?
Às vezes assim, ó, venceu a calibração, perdi o prazo, aí eu mandei calibrar e tinha um erro. Mas não é só desde que venceu até o momento de calibrar, é até a última informação que eu tinha sobre aquela calibração.
Entendi.
Se eu fizesse verificação intermediária, eu restrinjo. Aí que entra a gestão de riscos, a verificação intermediária do equipamento. Eu vou restringir meu prazo de impacto. Porque eu tenho verificação para comprovar. Boa. Entendeu? As coisas vão se amarrando. Sim. Pessoal, não, tu tinha que vencer até o dia que eu calibrei. Não, tu tem que até o último dia que tu tinha alguma informação válida daquele equipamento. É? Porque venceu não, ficou, não quer dizer que ele ficou ruim no dia que venceu. Foi só. Bom, então, para fechar o chave de ouro, processos aí, o 7.11, ele é um requisito meio assim, aéreo, mas vamos ver o que vocês acham dele. Deixa eu abrir aqui as salas. 7.11, ele é rápido, mas vamos ver se vocês foram no coração dele. O que vocês viram?
Da liberação das informações, né, para todo o pessoal envolvido ali nas atividades do laboratório, ter uma parte de questão do sistema próprio, né, ter uma segurança no sistema, para não ter a perca dessas informações, ter alguma certeza que esses dados não serão perdidos futuramente. Né. E também a questão da proteção, né, o que seria... de autoridade de uma pessoa, de acesso, né, liberação de acesso de uma pessoa e a restrição desse acesso, caso necessário. Né?
Eu acho que outra coisa também que me destacou aqui é quando eu estou usando, por exemplo, um software de prateleira, né, um comercial, e quando eu tenho o desenvolvimento de algum sistema para me auxiliar nos meus registros. Né? Então, quando é comercial, ele dispensa a necessidade de validação, mas quando eu fiz um desenvolvimento próprio, eu tenho que ter um processo de validação daquele software ou daquele programa que eu desenvolvi. Não sei se é bem isso.
O que mais? Vamos ver. Acessos, controle de acessos, controle de alterações. O 7.11 também, gente, assim como o 7.5, às vezes até eles se misturam, né? Ele só não é misturado porque o 7.11 tem informações que não são registros, pode ser documentos, por exemplo, o sistema de gestão de dados e informação não é só eletrônico, pode ser papel. Então, acesso controlado, perdas de informações, né?
Alteração de documento também.
Alteração de documento, deterioração de documento em papel é muito comum. Uma vez eu estava visitando um laboratório que mantinha os registros em papel no porão de uma casa muito úmido. Era tudo amarelado, não tinha aquela parte. Preservaram contra a sua integridade, não estavam em preservação sobre a integridade. Eles não tinham como manter a integridade. Aí eu tenho lá o e-mail eletrônico. Bom, eu vou para o e-mail eletrônico. Se eu deletar, não tem backup. Entendeu? Então, nesse 7.11, a gente está o tempo todo avaliando justamente essa questão de acessar as informações, tanto em papel quanto em meio eletrônico, né? E de cuidados com essa gestão dos dados. Né? Ele é o tempo todo. Ele é outro requisito que é... Tanto que ele fecha a parte de processo, porque todos os processos geram dados e informações. Né? Então, a gente está tudo ali gerenciando o processo o tempo todo. Então, vale para meio eletrônico, vale para meio físico. Tá, e se for híbrido, a gente já vai avaliar os dois.
Uhum.
Ele é um requisito bem macro, assim, né? Ele é quase que um... Ele vê que não pede nada. Ele não pede um procedimento, não pede um registro, não pede nada. Ele é um requisito que diz, olhem tudo isso. Vejam se... Então, esses tempos eu evidenciei uma não conformidade, porque justamente eles não tinham... Eles tinham tudo em meio eletrônico e não tinham nenhum sistema de backup. Como é que eles... Sim. Entendeu? Não estava descrito. Ah, não, mas a gente faz, tá, mas cadê a garantia? O sistema tem que garantir que é feito.
Uhum.
A gente faz, mas ninguém sabia quem faz. É o famoso, faz tu, faço eu. Não, alguém faz, beleza. Sabe, aquela história, vamos marcar o show, vamos, mas ninguém marca. Era mais ou menos o backup deles. Um achava que o outro setor estava fazendo. Tá?
O último requisito ali desse capítulo, a gente ficou um pouquinho com dúvida, o 7.11.6 ali.
Deixa eu pegar aqui. Os cálculos de transferência, conferência apropriada. Quando eu faço uma transferência de dados, por exemplo, eu tenho feito a mão e eu vou digitar. Estou transferindo um dado, então eu tenho que garantir a conferência. Mas isso a gente faz na hora também, não precisa ter um procedimento de conferência. Quando que a gente evidencia o contrário? Quando tem uma informação num lugar e no outro não é a mesma. Ah, mas eu não faço a mão, eu faço tudo digital. Bom, eu faço um data logger que busca essa informação do equipamento e joga no meu sistema. Ah, isso está validado? Na auditoria eu peço o seguinte, vamos fazer aqui, eu quero ver aqui, depois eu quero ver lá na saída, se chegou. Porque às vezes a busca, às vezes não aprende no Excel, né, concatena informações.
Uhum.
A busca não acontece de forma correta.
Sim.
Então, pô, não está sendo conferido isso, tá? Tá nesse sentido.
E se ele faz a primeira anotação no papel e depois passa para o meio eletrônico e joga o papel fora, como é que fica?
É complicado, porque tu perde a informação original. Atualmente, a gente sempre indica que, pessoal, então faz o seguinte, joga para o PDF isso, faz uma imagem. Não precisa jogar em papel.
Tá.
Porque, na verdade, a informação original está ali.
Tá.
Né? Digitaliza e bota fora o papel, mas aí tu tem uma imagem daquilo, né?
Uhum. Entendi.
Enquanto esse registro tiver que ser mantido também, não é de eterno, né? É que hoje em dia o pessoal está mantendo registro eletrônico ad eternum, porque teras e teras de HD não tem necessidade, não vence, né, no instante. Antes o cara usava em disquete, eu lembro como faziam os backups em disquete ou aqueles, lembra, aqueles disquinhos? Aquilo era caro pra caramba, né? Aí o cara tinha uma sala lá, uma vez eu entrei numa empresa que os caras tinham uma sala gigante, assim, com um por dia daqueles disquinhos, que era muita informação, né? Como é que é? É disco que fala, né? Era umas fitas. Fita, né? Fita de backup. Eu nem sei como é que funciona aquilo. Hoje em dia não, né? Hoje em dia o cara joga para as nuvens. Ou tem um HD.
Aqui no laboratório é tudo na nuvem, é tudo no OneDrive.
É, eu também. OneDrive, eu pago o Microsoft 360 para ter o OneDrive ali com 1 TB, quer dizer, tá lá. E eu tenho um HD desse tamanho que é 1 TB. Ponto, vai para lá também. O meu notebook, ele é um SD card, tem 250 GB só de memória interna, para ser mais rápido, né? Então, hoje em dia não tem, né? Fechou 7:11? Fechou processos? Então tá. Então, às 2 horas, Daniel, tu não precisa, fica tranquilo, eu vou pegar a parte de riscos com o Daniel, tá?
Tá.
Uhum. Deixa eu até avisar. Surgiu um imprevisto,